Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas, colegas, amigos, alunos do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, pessoas que nos acompanham no Brasil e também no exterior, no nosso programa Uninter em Trânsito. E hoje estamos aqui com o professor Valdilson, nosso professor, pesquisador, tutor do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, e temos uma presença muito especial hoje, um convidado muito especial, o professor Josimar Amaral, que traz para nós algumas boas novas, algumas reflexões sobre trânsito e mobilidade urbana. Um pouquinho, antes de eu falar, professor Josimar, me permita, no seu currículo, brevemente aqui, professor Josimar Campos Amaral, então, é especialista, entre outras e várias especializações, vou citar aqui uma delas, especialista em direito, educação e segurança no trânsito, é autor de um livro, Processo Administrativo de Trânsito, lançado em 2018 pela editora Juruá, aqui em Curitiba, do Paraná, da empresa Trânsito Brasil, TAAZ, entre outros, né, itens importantes do seu currículo. Professor Josimar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professor Valdilson, por favor.
Boa tarde a todos e a todas, você aí dos nossos polos ao longo do Brasil e também no exterior que está acompanhando a nossa live. Para nós, falar sobre trânsito é sempre um prazer. Toda sexta-feira aqui, sempre trazemos alguém, um especialista da área, sempre alguém com referência aí em trânsito no Brasil. E ninguém melhor, acho que até já dispensa até comentários de quem esteja assistindo ou ouvindo a nossa rádio, falar do Josimar Amaral, o meu querido professor. Então, eu acredito que vocês já acompanharam algumas lives deles, palestras, formações, tiveram aula com ele, e hoje ele está aqui conosco para falar um pouquinho. Professor, é contigo.
Professor Valdilson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao professor Gerson, em especial a toda a direção da Uninter por esse brilhante trabalho, porque uma coisa é você ter um polo de desenvolvimento profissional que atendem aqueles que desejam especializar-se. O outro é ampliar esses recursos para que a sociedade, de forma geral, possa receber as melhores referências em relação ao trânsito. Um trânsito tão complicado, e nós lamentamos por conta do comportamento de muitos. Né? Às vezes, um comportamento um pouco dispersivo da administração e, em muito, o comportamento da sociedade. Como nós falamos, né, na proposta do nosso diálogo hoje, da responsabilidade. Se todos cumprissem com a sua responsabilidade desde o início, quando nós iniciamos uma nova era a partir de 22 de janeiro de 98, com um novo Código de Trânsito, se desde a época da vigência do Código a responsabilidade fosse consolidada da gestão pública com a sociedade, provavelmente nosso cenário hoje, 23 anos após, ele teria bastantes ajustes e muitas alterações favoráveis em relação ao que antes nós falávamos de acidente. E agora, recentemente, foi trocado, substituído pelos sinistros de trânsito. E o que nossa missão, principalmente o professor Gerson, que ao longo da sua carreira atuou na frente de batalha, na parte operacional, técnica, e hoje ele vem numa outra postura de gestão. Esse tipo de experiência associada àqueles profissionais como o professor Valdilson, que escreve, que dá aula, que evolui como ser humano no sentido de gerar valor, a gente pode observar nas perspectivas. Poderíamos estar em outro cenário, mas nós não entendemos a razão pela qual respeitamos, mas nós ficamos aqui não deixando de cumprir com a nossa missão, que é de levar as informações para que os pais, para que as famílias, sempre recebam de volta os seus entes queridos e se deslocam para o exercício dos compromissos da sua vida.
Muito bom, professor Josimar. É sempre um prazer estar ouvindo alguém que entende muito de trânsito. Uma coisa é sempre nós estarmos discutindo legislação. Mas e com relação ao respeito, à responsabilidade e a falta de prática no trânsito, que é, né, o que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje, né? A questão do respeito. Quando a gente busca os fatos históricos, como começou o trânsito no Brasil, sabemos que não foi um tanto quanto animador. É claro que evoluímos, e claro, temos aí o nosso código, Lei 9.503, de 97, qual está sofrendo novas alterações aí, que a gente vai discutir nos próximos programas. Mas hoje, a questão é, como a gente trata a sociedade hoje, como a sociedade trata o trânsito brasileiro? É, sabemos que quando abrimos o portão da nossa casa e saímos, já estamos em trânsito, já estamos em movimento. Mas antes de adequar a trânsito a condutores, a movimento, a congestionamento, sabemos ali que estamos na figura de pedestres. Atualmente aqui em Curitiba, acho que saiu em todas as emissoras aí, tivemos o caso das capivaras atravessando numa faixa de pedestre. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar vendo, foi um tanto quanto engraçado, mas isso já nos traz a própria campanha de trânsito desse ano. O respeito, a responsabilidade. Puxa, professor, está me comparando com uma capivara? Não. Estou pegando exemplos que mesmo um animal sendo irracional, ele tem racionalidade suficiente para saber que naquele local é onde que ele deve atravessar. Mas ele teve aula de legislação para isso? Ele precisou que um órgão gestor, ou um deputado, alguém fizesse uma PL para dizer, para falasse para ele que ali seria o caminho para que ele pudesse atravessar com segurança? Acredito que não, né? Então, nessa perspectiva, professor Josimar, como que hoje nós entendemos, né, frente a essa batalha que nós teremos aí sobre a campanha de trânsito, o respeito, a responsabilidade e a falta de prática que temos no trânsito, né? É claro que a campanha, ela coloca para nós, pratique no trânsito, mas e essa falta que temos?
Eu estava debatendo outro dia sobre a ética, a ética de consciência, o comportamento. Quando criança, nós recebíamos orientação dos pais, dos adultos, aqueles que cuidavam da gente, dos responsáveis, e nós começamos a criar em nós a memória inconsciente. Nós passamos pela memória consciente, o raciocínio lógico, a obrigação de fazer, querendo ou não, mas tinha que fazer porque era o correto. E com o tempo, a nossa memória inconsciente, ou seja, o histórico que ficou em nós, foram as boas condutas, de que você não deveria deixar a sua mesa de alimentação de uma forma desordenada, que você deveria chegar da escola e guardar os seus objetos. E os nossos pais não tinham, na época, as informações que se tem hoje em relação a dirigir, porque lá na década de 80 tinha o Fusca, a Brasília. O cinto de segurança ainda era subabdominal. Quando você avistava uma viatura de polícia, o civil, se deixasse, ele fazia continência para a polícia, porque tinha um respeito às instituições. No colégio, nós tínhamos o segundo pai ou a segunda mãe, e para eles não ficarem assim em desacordo, podia chamar de tio ou de tia. E ai de nós, se desrespeitássemos o professor ou a professora na escola. Em alguns casos, tinha até umas varinhas que batiam na gente para comportamento. E se você chegasse em casa e dissesse que a professora te chamou a atenção, te repreendeu, você tinha que mentir em casa até a próxima reunião da escola. Então, você escolhia. Ou falava logo a verdade, já tomava o segundo castigo em casa, ou tomava um castigo muito pior, porque o pai ia descobrir depois na reunião que você foi deselegante, deixou de fazer uma tarefa. Essas culturas, essas condutas, com o tempo, elas foram migrando. Nós não tivemos boas referências quando da transição do Código de Trânsito, quantas vezes a viatura de polícia de trânsito parou uma família inteira com lotação excedente, com criança no colo, com a mãe, às vezes, grávida, com a criança no colo ali no banco dianteiro, e dizia para o policial, não, nós nunca soubemos que tinha que usar o cinto. E como é que usa? O senhor pode nos ajudar? Então, a fiscalização, a polícia, ela serviu, ela ampliou a sua razão de controle da ordem social para uma prévia de educação condicionada a uma transformação de cultura para a segurança no trânsito. E nós fomos deixando passar como se nós orientássemos o filho a fazer a higiene, como se nós orientássemos o filho a ter organização em casa. A sociedade não levou essa organização para o ambiente do trânsito. Tanto é que houve agora a 39ª alteração do Código de Trânsito e o conceito trânsito ainda está lá. É a movimentação, como você, professor Valdir, acabou de dizer. Nós tínhamos que tentar uma alteração para que o trânsito tivesse uma nova conceituação. O trânsito é um compartilhamento. Porque ao compartilhar, eu vou buscar meios de que o professor Gerson ele tem uma adequação de conduta que eu não consegui entender ou compreender o porquê. Mas o que ele faz agrega mais valor do que eu julgava que estava fazendo. Então, esse compartilhar, essa evolução no sentido de sempre gerar valor, nós perdemos lá atrás. Porque nós tivemos a Lei de Diretriz da Educação, ela é de 96, e 2 anos após entrou em vigor a legislação de trânsito. Com o capítulo 6, o capítulo da educação, praticamente entrando em conflito com a Lei de Diretriz da Educação. Porque quando você pega no artigo 74, lá no parágrafo 2º, que diz escola pública de trânsito, nós tivemos depois a resolução 206 para trazer as competências e diretrizes da escola pública de trânsito. Foi revogada em 2015 pela resolução 515, mas ninguém sabe como é a estruturação, um esboço para que você tenha uma escola pública de trânsito. E quais os vetores uma escola pública de trânsito poderia alcançar na sociedade? Porque nós temos no trânsito a educação básica, a educação específica e a educação continuada. Mas nós não temos essa interligação como se fosse uma transversalidade de condutas em todas as áreas. E o Brasil, que é um país de tamanho continental, aí você tem as regiões atuando de formas distintas. Não temos a padronização. E quando nós percebemos essa segregação de conduta, de postura, inclusive normativa, nós nos deparamos com a realidade. E agora, para que nós possamos fazer ajustes nessa conduta, é preciso uma união de esforços, e aí nós precisamos quebrar uma série de cadeias. Às vezes um pouco de cadeia de vaidade, às vezes um pouco de uma cadeia de uma personalidade mais dominante, que não aceita as orientações, ou pelo menos pensar de outra forma. E nesse meio tempo, nós construímos uma postura pessoal de que eu não concordo com o professor Gerson, eu discordo. Então, quando eu uso a expressão discordar, eu crio um muro entre mim e o professor Gerson. Eu deveria dizer que eu penso de outra forma, para que eu pudesse conectar a minha ideia à ideia dele e evoluir no sentido de convergir, para que pudéssemos trazer o professor Valdilson e outros atores tão importantes nesse cenário, para que nós possamos deixar, né, nós estamos passando aí muito rápido, por 2 décadas, e eu até posso interromper a minha fala, pedir a participação do professor Gerson, que tem uma visão extremamente evolutiva nesse sentido, e perguntar ao professor Gerson, dentro desse aspecto, de nós não termos construído um padrão em respeito à norma, nas últimas 2 décadas, se nós fizéssemos essa pergunta. Claro que eu não vou fazer a pergunta para o professor Gerson, mas vou deixar bem simples para que ele possa compreender. Qual legado nós criamos nas últimas 2 décadas referente à estrutura de educação que pudesse evoluir para um comportamento de compartilhar no trânsito, compartilhar respeito, compartilhar harmonia, compartilhar empatia, compartilhar, às vezes, a necessidade de compreender que, embora eu tenha preferência, naquele momento eu poderia abrir mão dela em função do bem-estar, da integridade social. Então, nossa preocupação hoje, lamentavelmente, é essa. Quem tem a responsabilidade para, pelo menos, compartilhar as ideias para que nós pudéssemos avaliar no sentido de evoluir aquilo que, dentro daquilo que já está escrito, mas dentro daquilo que nós podemos complementar de forma harmoniosa, equilibrada, mas que pudesse evoluir para eficácia.
Não, concordo, professor Josimar. Até nesse contexto que o professor Josimar nos traz, a gente percebe, na última década, já estamos no século XXI, né, já se passaram 2 décadas do século XXI, para nós temos um pouquinho mais de idade, né? O século XXI era o século tão sonhado da tecnologia, do avanço, enfim, era o século que tudo estaria resolvido, só que não, infelizmente não, o século XXI chegou e nós continuamos, né, com os mesmos problemas. Então eu percebo que, assim como o professor comentou, realmente a talvez um processo de desacreditação das instituições ocorreu nesse período. A educação, que deveria ter o seu investimento triplicado, quadruplicado, porque a escola realmente formasse bem e formasse bem para a vida do ser humano, a vida cidadã, a vida em sociedade. Essa escola, infelizmente, veio aos poucos perdendo recursos financeiros, também sendo desacreditada muitas vezes. Então nós temos esse quadro hoje, onde os temas transversais, que como o professor citou, hoje do currículo, atravessam a escola, mas por vezes sequer estão na escola, e o tema trânsito, como está na nova Base Nacional Comum Curricular, é um tema transversal que deveria estar presente no currículo, mas como outros temas também, acaba ficando no papel, na letra fria da lei, e não realmente sendo praticado na escola como deveríamos, como sonhávamos. Até eu lembrei, como o professor Valdir tem um centro de formação de condutor, eu lembrei agora a expressão centro de formação de condutor. Se nós levássemos a rigor esse local, todos deveriam passar por lá, pelo menos para ter uma orientação. Até o ciclista, a criança que está começando a andar de bicicleta, tem que passar pelo Centro de Formação de Condutores, porque lá realmente é o local para você começar a aprender a ter regras de locomoção na sociedade, na cidade. Então, eu creio que o professor está coberto de razão, e nós temos que realmente pensar muito e refletir muito sobre esse aspecto da educação e a educação para o trânsito, que é um elemento fundamental, ao meu ver.
Obrigado. Ótimo, obrigado professor Terço, obrigado professor Josimar, excelentes explanações, e eu me volto num fato histórico aqui também, professor Josimar, professor Terço, eu tenho um Opala 73, o professor Terço já me ouviu falar sobre ele, só que o curioso é que no manual dele, o cinto de segurança é opcional. Né? Então, em 73, quando você comprava um veículo, era opcional o cinto de segurança. Mas quando a gente chega ali no novo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97, né? Ele entra, mas ele entra com uma questão punitiva. Eu entendo dessa forma. Olha, se você fizer isso, é multa. Se você fizer isso, é multa. Eu me recordo, nessa data, quando ele entrou em vigor em 98, que se você andasse de bicicleta, você tinha que ter os reflexivos, você tinha aquela preocupação que eu tinha que usar o capacete ou não. Será que o guarda, o professor Gerson me perdoe, o professor Gerson não gosta que eu fale isso, o guarda, o policial, né, o agente de trânsito, fosse me prender. E eu volto naquela questão da educação. Né? Quando a gente sempre fala, filho, não faça isso que Deus castiga. Né? Então, quer dizer, que Deus é esse que castiga. Né? Deus é bom. Mas quando a gente pega o Código de Trânsito, entende agora, eu enquanto condutor, ou enquanto pedestre, eu não faça isso, senão você é multado. Penso eu que nesse momento a gente errou. No momento que se instituiu, mas não trouxe para a sociedade, olha, funciona dessa forma. Para que você não seja multado, não caia na indústria da multa, vamos falar com ela, não faça isso. Né? E as leis, quando elas vêm no caráter ali, olha, quer dizer, acho que hoje nem tanto, mas quando ela vem nos colocando ali, olha, não faça, não faça, não faça, mas o que é direito meu? Quais são os meus direitos no trânsito? Uma coisa é um conceito que quando a gente coloca uma nova lei, existe o conceito de educação para o trânsito, ou seja, aquela pessoa que não sabe nada e vai ser inserido no trânsito, e educar o trânsito já está em movimento, todos habilitados com a sua engenharia de tráfego, com a fiscalização, mas como que eu educo esse trânsito através das novas leis? Como que eu vou ter a questão do respeito? Como que eu tenho a minha responsabilidade, sendo que eu estou sendo punido por simplesmente sair com o meu veículo, que talvez acabou de queimar uma lâmpada? Quer dizer, será que estou sendo omisso para com a minha sociedade? Então, nessa visão, né, que a gente coloca de temer o código, será que ele está sendo colocado ali para a sociedade nessa questão de... Não estou te punindo, mas cumpra com as leis. A partir da hora que você mora na nossa cidade, a partir do momento que você saiu das cavernas, né, você é um cidadão de direitos e deveres dentro da área urbanizada, dentro dos municípios, das cidades, enfim, você tem que cumprir com as nossas leis. Mas será que elas são brandas? Será que elas... como que funciona? Então, professor Josimar, nessa perspectiva que você nos passou, concordo totalmente, principalmente na questão que devemos construir pontes e não muros, né, que nos separe, sim, essa união que se torna cabeças pensantes, para que podemos ter aí um trânsito. Falamos pelo nosso querido Brasil, sim, que mate menos pessoas, a nossa visão é zero. Acho que todo gestor de trânsito ele tem aquela visão zero, né? Cada morte no trânsito, nós, enquanto especialistas, pensamos, será que nós não poderíamos ter tocado nesse assunto? Será que nós não poderíamos ter feito a diferença no trânsito? Então, o nosso curso ele propõe a colocar cabeças pensantes, pessoas que pensam o trânsito e não que construam muros. Então, essa é a nossa perspectiva. Diante disso, professor Josimar, como encarar o trânsito hoje? Né? Quais são as dificuldades que nós temos? Não vamos falar de sobreleis, né? Até hoje nossa proposta é outra, mas qual a nossa responsabilidade hoje enquanto especialistas no trânsito?
Professor Valdir, quando o professor Gerson fala de centro de formação de condutores, eu volto um pouco na fala sobre o parágrafo 2º do artigo 72, embora não seja de legislação, mas é um ponto recorrente e um ponto relevante. Por quê? Se as escolas públicas de trânsito, nos órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, funcionassem, a exemplo do que nós propusemos e foi feito pela Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, foi um evento sensacional. Nós ministramos cursos, tivemos acesso lá ao superintendente, e nós estamos falando da importância que tem das unidades de ensino. Então, você poderia ter, vamos supor, quantos vão à Uninter fazer um curso de especialização em trânsito, no qual o professor Gerson é o coordenador, e depois ele diz assim, poxa, eu aprendi coisas aqui que eu sou da área do trânsito, mas eu não tinha a perspectiva de olhar sobre esta ótica foi diferente, isso mudou a minha vida. E aquela pessoa, ela é célula, ela vai voltar para o trabalho dela, quer seja no setor público ou privado, atuante no trânsito, e vai fazer com que aquilo gere valores em quem tiver no seu... Então, eu uso muito a expressão gerar valor. A questão da educação, nós tínhamos que ter os valores adequados de acordo com a sua competência. E o que acontece hoje no Brasil? Nos últimos 3 anos, eu atuei em 18 estados. Agora eu viajo segunda-feira, vou para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, volto, trabalho no Rio, vou a Minas, depois subo até o nosso querido estado do Ceará. O que a gente percebe é que muitas regiões, a administração do município assume a sua responsabilidade. Procura as unidades de ensino antes dos CFCs, desenvolvem bons projetos, como o professor disse, da BNCC, eles colocam como temas integradores, evoluem na educação infantil até o Fundamental 1. Então, esse é o dever do município. Quando há aquilo que nós dissemos, quando nós temos que fazer a transição da ponte entre o município, que está na Constituição, no artigo 30, para o dever do Estado, então nós ficamos com uma fragmentação de responsabilidade, da responsabilidade da gestão. O município fez, entregou, educou, é como está escrito na Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos trouxe, nos conduziu. E a partir daqui, as minhas ações, e estas ações, às vezes, nós percebemos que não há, em muitas regiões do Brasil, a continuidade. Se nós fizermos hoje uma avaliação de adolescentes que estão nas unidades de ensino fundamental 2 e médio no Brasil, o que está na BNCC, os temas integradores, a transversalidade, infelizmente nós não conseguimos convencer aos profissionais para que eles provoquem o estímulo do que o trânsito causa na sociedade para aqueles que estão preparados para assumirem como atores do trânsito a partir do momento que eles cumprem ali a imputabilidade penal, adquirem a idade, os requisitos e vão para um CFC. Quando eles chegam no CFC, não acontece aquilo que o professor Gerson falou. Por quê? A estrutura cognitiva dele, a sua formação, ela não tem uma diretriz. É como se nós falássemos da neurociência. A neuroplasticidade dele não está em retroagir a cultura da educação básica que ele foi educado, que ele foi formado, e sim na sequência do que ele projeta como ser humano. Ele tem uma identidade, ele tem uma autonomia infelizmente, perigosa, porque ele não está investido de conhecimento e de conduta básica. Quantas vezes a fiscalização chega num evento de trânsito e nós temos aí os históricos estatísticos, onde de 16 a 28, 29 anos, ou de 20 a 44 anos, uma classe social totalmente ativa, extremamente necessária para a nossa nação, são os que mais se envolvem nos sinistros, que evoluem para a morte ou ficam com lesões permanentes. E essa lesão permanente é um prejuízo primeiro para a nação, depois para o Estado e para os municípios, que seriam eles os geradores de valores, os professores, os oficiais, os empresários, os empreendedores, os bons servidores públicos, geradores de serviço, de renda e de estabilidade da nossa cultura, da nossa conduta social. Mas esses, além de não evoluírem, quando não morrem, eles ficam internados, ocupando leitos hospitalares. A gente está vendo aí com a Covid o problema. Mas vamos fazer de conta que não tenha Covid, vamos ficar só na pandemia do trânsito. Ele vai imobilizar um leito hospitalar, vai imobilizar de 2 a 3 pessoas da sua família, vai deixar de adquirir renda, vai perder renda e isso vai interferir na cadeia social e cultural daquela família. E isso tem ocorrido nas últimas 2 décadas. E a nossa educação, se nós tivéssemos a engenharia da sequência da nossa ponte, da infantil, sabe, para fundamental, fundamental, média, não seria ou não será a solução, mas será um grande filtro no sentido de evoluir para a conscientização.
Exato. E concordo plenamente, professor Josimar, quando você enfatiza a questão do Centro de Formação de Condutores, que eu também, antes de ser professor, também sou proprietário do Centro de Formação de Condutores. E o que me chama a atenção quando alguém, eu me deparo com alguém na secretaria pedindo informações quanto que está a carteira. A autoescola não vende carteira, é crime, né? Centro de Formação de Condutores, ele vende o curso de habilitação, né? Então isso faz toda a diferença, né? Então existe a diferença entre a autoescola e o Centro de Formação de Condutores, né? Uma equipe técnica totalmente capacitada, que tem uma visão de trânsito, e a outra que não vou discutir sobre isso, mas já não tem tanto essa visão. Estamos finalizando nossa rádio, hoje passou muito rápido, é muito bom falar com quem entende de trânsito, né, professor Josimar. Bom, já finalizo minha fala, agradecendo, né, pela sua participação, e sinta-se convidado novamente para vir nos visitar em Curitiba também, para a gente gravar algumas aulas juntos aí nos nossos estúdios e para os próximos eventos também. Agradecimentos, professor Gerson.
Professor Josimar, foi uma satisfação enorme tê-lo conosco aqui, e é um primeiro contato de, se tudo correr bem, se Deus quiser, nós estaremos juntos em mais vezes aqui no nosso curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, aqui no Centro Universitário Uninter, com o professor trazendo sempre uma boa nova de trânsito, essas reflexões super importantes para os nossos alunos e para o público que nos escuta todas as sextas-feiras aqui no programa de trânsito, Uninter em Trânsito. Professor Josimar, por favor, suas palavras e um recadinho para os nossos alunos do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana.
O recadinho para os alunos é aquilo que eles escolhem aí na universidade, com a proposta que vocês têm de um planejamento estratégico voltado para o reconhecimento da importância da figura humana nesse cenário. É como Cristo nos ensinou: fazer o bem ao próximo e amá-lo. E quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. E isso atinge as pessoas. O Senhor, por mais inteligente que seja, professor Gerson, professor Valdilson, pode colocar a mão na testa e ficar aí durante 5, 10 segundos ou mais. A sua inteligência, a sua capacidade inata não será transmitida com facilidade para todos. Agora, se colocarmos a mão no peito, no coração, a nossa emoção, ela é transmitida. Então, quando nós fazemos com qualidade, fazemos com emoção, eu tenho visto isso nos cursos que eu participo de pós-graduação. Os alunos procuraram a gente fora da instituição. Josimar, aquilo virou, mudou a minha vida, porque uma instituição de ensino, ela presta a eficácia de gerar valor na vida do próximo. Então, da mesma forma que vocês geraram valor na minha vida agora à tarde, com esse convite honroso para participar dessa dessa transmissão. Muito obrigado, professor Valdilson. Obrigado, professor Gerson. Deus os abençoe, proteja a família de vocês e de todos aqueles que estão nessa audiência, para que nós possamos retomar a nossa vida com responsabilidade, principalmente no trânsito, para que nós possamos ter uma vida melhor. Gratidão.
Obrigado, professor.
Muito obrigado.
Até mais.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.